E, por último, aí é um caso específico do meu Pará. Em maio de 2012, fazer um ano agora, Vossa Excelência já tinha recentemente assumido o Ministério, eu tive uma reunião no Ministério com os doutores Arquimedes e o doutor Oiti. Estão nas mesmas funções. Sobre a criação de uma unidade do CBPF no Pará. Né? Vossa Excelência sabe da dificuldade que está...
Está aqui o Arquimedes.
Isso aí, doutor Arquimedes está aí conosco. Então, está no jurídico, doutor Arquimedes, desde maio de 2012. Tá?
Só para ajudar o ministro aqui.
Desde maio de 2012. O ministro disse que ele é de... fazimento, né? Refazimento, né?
Fazejamento,
né? Então eu vou pedir a Vossa Excelência que faça, né? Que o fazejamento aconteça neste caso aqui. Eu vou lhe explicar o porquê. O doutor Arquimedes tem conhecimento e tem tentado nos ajudar. É bom que se diga isso, até por uma questão de justiça. Mas o governo do Estado do Pará, o reitor da Universidade Federal do Pará, a Vale. E fizeram um convênio no sentido de levar para a Universidade Federal uma unidade de um Instituto de Pesquisas Físicas. Tem um projeto de lei tramitando na Câmara para levar para o Nordeste. Acho válido, que há necessidade também. E nós pretendemos que vá também para a Amazônia e para a Universidade Federal do Pará. E aí, para avançar nisso, para não esperar o projeto, para essas coisas de longo tempo, eu poderia ter feito um projeto aqui e se isso não andar, eu vou ter que fazê-lo, né, de criando esse instituto, mas de criar uma subunidade da CBPF lá na universidade. E está tudo pronto, ministro. Tudo pronto. O prédio está disponibilizado pela universidade, os recursos para os equipamentos já estão disponibilizados num convênio com a Vale, e há a intenção do governo do Estado de ser parceiro nisso, para que isso se torne uma realidade. Então, estão todos ansiosos lá no Pará para que isso venha a acontecer. Eu quero aqui, aproveitando a vinda de Vossa Excelência, ele pedir o apoio, no sentido que isso possa realmente ser feito. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade enorme. O governo do Estado deixa de ter, e isso, já discuti isso várias vezes com o ministro, não só o ministro Padilha agora, com o ministro Temporão, as unidades, senador Luiz Henrique, na medicina de alta complexidade, para você credenciar o serviço no Ministério da saúde, você tem e não poderia deixar de sê-lo, você tem uma determinada contingência de técnicos para atender o serviço. Só que não tem diferenciação entre o que vai para credenciar uma unidade de radioterapia em Santa Catarina ou em São Paulo, do que para credenciar uma unidade de radioterapia no Acre ou no Pará. É a mesma exigência. Só que no Pará, pelo que me disseram, tem dois físicos nucleares nessa área. E o credenciamento do Ministério da Saúde exige que tenha dois por serviço. Por serviço. Então, você não tem como ter em Belém, tem em Santarém, tem em Marabá, tem em Altamira, não tem como. Ou não vai... Não, aí, o que acontece? Esses físicos ficam se revezando, só que o Ministério não credencia, porque não cumpre a exigência. E aí, não credenciando, o que acontece? O Estado, já exaurido nas suas condições para atender as demandas de saúde, banca os serviços e não é ressarcido pela União, porque o Ministério não retorna, e deve acontecer a mesma coisa no Acre, senador, no Roraima, senadora, e no Acre do senador Aníbal. O Ministério da Saúde não retorna com esses recursos que são bancados única e exclusivamente pelo Tesouro de cada Estado. Então, era importante que houvesse essa disseminação, se não pela ciência e tecnologia, que é mais importante até, e inovação, mas que pelo menos para atender essas demandas na área específica da física. Então, eu queria pedir o apoio de Vossa Excelência para que nós pudéssemos, doutor Arquimedes, ele está bem a par do assunto, que nós pudéssemos, já com a sua concordância, estreitar e levar realmente, se não o CBPF para lá, mas uma subunidade para começar a funcionar. Começar a funcionar, porque já existe na Amazônia a cursos de eu tenho aqui já de mestrado em física, de doutorado em física. É só uma questão de ampliar com isso. Eram essas as questões que eu queria levantar e saudar e festejar a vinda de Vossa Excelência até aqui.
Muito obrigado, senador. Eu vou responder.
Eu queria, ministro, se o senhor me permitir, presidente, se fizesse
serei muito breve.
A última intervenção, o senhor já responderia a todos.
Tá bom.
A palavra, o senador Eduardo Mundi.
Senhor presidente Zezé Perrella, ministro Marco Antônio Raup, seja bem-vindo, ministro, como já foi dito aqui, a essa comissão. Eu serei muito breve, porque temos outras comissões para a gente ainda estar presente, e vou deixar aqui apenas uma sugestão. Ministro, a ideia da transversalidade, na minha opinião, não é só um gesto de humildade, não. É uma visão futurista. Mas o senhor sabe que a transversalidade também traz riscos, porque passa a depender não apenas da vontade do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas sim de outros ministérios, ou seja, de outras mãos. E cada ministério é uma instituição, com as suas formalidades, com as suas burocracias, às vezes, infelizmente, com os seus orgulhos. E isso atrapalha muito a materialização de muitos sonhos, como o senhor está dizendo aí, se declarando aí um fasejador. A palavra é fasejador, viu? O ministro. Então, ministro, minha sugestão dentro dessa transversalidade é o seguinte. O Brasil é na área da saúde. Eu sou médico, fui secretário de saúde. O Brasil tem um exército, na minha opinião, pouco explorado, que poderia ser mais explorado. Falo dos agentes de saúde. Os agentes de saúde são aqueles cidadãos que devem conhecer todas as famílias brasileiras. Isso é imperativo. É obrigado por lei eles retornarem de lá em lá, no mínimo uma ou no máximo duas vezes ao mês. Então, utilizando esse exército, que hoje é um número superior a 300 mil agentes de saúde de endemias, nós poderíamos, se tivesse na mão de cada um deles, um simples computador, onde ele poderia digitar ali ou colocar todas as informações que seriam abastecidas, seja um posto de saúde, seja a sala da presidente, do governador, do secretário, enfim. Uma coisa inovadora, uma coisa muito simples. O difícil é ter o exército, é ter esse material humano. E nós temos. Poderíamos ter todos os diagnósticos referentes às nossas famílias na mão. Seja na área da saúde, seja na área da educação, Vângela. Se as crianças estão ou não frequentando as escolas, se ela foi ou não para a escola naquele período, seja na área do emprego, se aquele pai ou se aquela mãe tem ou não um emprego, seja na economia, digamos assim, da saúde. Olha, esse paciente aqui usa um antipertensivo e ele não está tomando, não precisa mais o posto de saúde mandar esse antipertensivo, ou então faltou o antipertensivo dele. Basta, ministro, que uma parceria, ou dentro dessa transversalidade do ministério, seu ministério com o Ministério da Saúde, por exemplo, da Educação, ou outro ministério, pudesse proporcionar a esses soldados brasileiros um dispositivo, uma coisa tão simples hoje em dia, mas precisa ter vontade, precisa ter gestos, precisa ter atitude dessa transversalidade, porque não depende só do seu ministério, depende também de outro ministério. E talvez a presidente ou o governador teria em tempo real, ou no máximo no período de um mês, um censo de tudo que ocorre no nosso país. Desde a saúde, desde a passando pela educação, a pobreza, enfim. E com o diagnóstico na mão, ministro, seria muito mais fácil, talvez, propor um tratamento para qualquer condição. Então, eu deixo aqui essa sugestão. Eu, algum tempo atrás, em flash, coloquei até emenda para isso. Ou seja, desejando, sonhando que o Ministério da Ciência e Tecnologia, não foi na sua gestão, não, foi na gestão de outro ministro, pudesse aí ajudar a desenvolver esse software, esse aparato aí tecnológico, para que pudéssemos ter um aproveitamento maior disso. Então, deixo aqui essa sugestão, que eu acho que é um exército que nós temos e que não utilizamos como deveria utilizar. Capacitar esses agentes, treinar esses agentes e colocar um dispositivo simples como esse, muito simples como esse, na mão dele para dar diagnóstico em todas as áreas. Desde o combate à pobreza, à educação, ao combate ao analfabetismo, à saúde, enfim, eu acho que seria de extrema valia e seríamos um exemplo não só para o mundo, eu acho que seríamos um exemplo sobretudo para nós mesmos, e termos esse diagnóstico em tantas áreas, em tempo real. E não é nada de outro mundo, não, ministro. Não é nada de outro mundo, não. É algo plenamente factível, é meu entender. Não sou nenhum especialista em ciência e tecnologia, mas com tantos recursos que a gente vê hoje, eu acho que é uma coisa muito fácil. Fico aqui, deixo aqui essa sugestão, e que, se for pela falta de recursos, ministro, como diz Flash, o Ministério tem muito, mas se for pela falta de recursos, deixo até a sugestão que nós, parlamentares, colocamos até como uma forma de emenda, como colocamos já em outros anos. Mas eu acho que todos os governos ganhariam muito, porque teriam um diagnóstico em diversas áreas em tempo real. E a gente sabe que isso é muito difícil, especialmente se falando de um país continental e plural como o nosso. Então, essa é a nossa sugestão dentro dessa transversalidade que o senhor tanto falou, e aproveitando aí a sua fala como se considerando um fazejador, ou melhor, um fazedor.
Com a palavra o ministro Marco Antônio Raub.
Primeiro, senador Amorim.
Agradeço, ministro, porque estou ansioso para ir para outras comissões.
Está acatada a sua sugestão. Eu vou encarregar o secretário de Política de Informática lá, que tem...
Você acha que é uma coisa de outro mundo ter isso, não?
Não, não. Você
acha que é uma coisa de outro mundo, não, de outro universo, porque no mundo não tem.
Não, vamos falar, o secretário se enfronhar direitinho nesse...
Eu acho
como
que
organizar esse contingente aí.
Por níveis de senha, o presidente poderá ter, o governador poderá ter, o secretário poderá ter. Qualquer um, dependendo, poderá ter essas informações. Perfeito. Seria um censo real, em tempo real, praticamente. O máximo, em um mês, poderia saber o que está ocorrendo em cada família, desde o desemprego, à educação, ao combate à miséria, enfim. É algo, acho que, plenamente factível, Flecha. Você citou em outro universo, não, ou sonhando sozinho.
Senador, me desculpe a ignorância, nunca tinha ouvido falar não conhecia qual é a situação aí desses agentes de saúde e tudo isso, mas eu acho que eu vou encarregar
uma lei que regulamenta. Tem uma lei que regulamenta, a lei 11.350,
tá.
E no Brasil hoje existe mais de 350 agentes de saúde e agentes de EMIA, que com a simples modificação da lei passariam a ser não só agentes de saúde, mas eu acho que agentes de cidadania. Ajudaria no combate ao analfabetismo, ajudaria no fomento à inovação, ajudaria na saúde, ajudaria no combate à miséria em tempo real, ou seja, dando diagnóstico em cada lar, em cada família.
Um sistema de informação. Eu vou encarregar um secretário da área lá para ver isso aí, para tocar para frente, tá? Agora, senador Flecha, o assunto do CVPF está resolvido. Eu não lhe dou apoio, eu dou solução. Vai resolver imediatamente. Isso aí não tem problema. Eu mesmo.
Abençoado seja o dia de hoje, ministro.
Tá bom. Olha aqui, quero dizer o seguinte. Eu fui diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica. Criei uma ramificação dele lá dentro do Museu Paraense Emílio Guelde. Fui diretor do INPE. Criei também uma instituição do INPE que funciona lá no Parque Tecnológico lá do Guamá. Tá certo? Então, eu tenho experiência nesse assunto. Está demorando aí, não sei porquê, viu? Nós vamos resolver o assunto do CBPF. Eu acho muito importante essas instituições que são institutos, centros nacionais, se estabelecerem, vamos dizer assim, ramificações regionais.
Ministro,
é crucial isso.
Meu saudoso pai sempre dizia para nós: meu filho, não devas a rico e não prometas a pobre.
Não, tá, tá.
Então eu vou cobrar de Vossa Excelência.
Pode cobrar para amanhã. Olha aqui, agora com relação à questão que o senhor colocou aí, senador, banda larga na Amazônia. Isso é uma reivindicação geral e está sendo, vamos dizer assim, desenvolvida soluções de várias formas.